Correcto, Ronaldo. Você nem acerta, ele não chega cedo, vai ligar 6.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os nobres colegas vereadores, saudar o seu João aí que nos prestigia em toda a sessão e o público que irá nos prestigiar aí pela Rádio Peixara. E dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Nesse momento, convido o vereador Bruno para que faça a leitura bíblica.
A vingança. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem guarda rancor contra um outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem então lhe conseguirá o perdão dos seus pecados? Lembra-te do teu fim e põe em termo as tuas inimizades, pois a decadência e a morte são uma ameaça. Lembra-te do temor a Deus e não fiques irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Conforme regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o companheiro Cirineu aí para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 509. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, com fulcro no artigo 103, parágrafo 11 da resolução 109, de 26 de dezembro de 2019, o Poder Executivo Municipal solicita a esta Igreja Casa Legislativa a retirada de pauta do projeto de lei número 2126, de 20 de agosto de 2021, que altera a lei municipal número 831, de 24 de novembro de 1998, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Requer, então, a retirada de pauta, uma vez que o Código Tributário Municipal, a lei municipal 831, foi devidamente recepcionado pela Lei Orgânica Municipal como lei complementar. Logo, retira-se de pauta o projeto de lei de forma como for apresentado para se propor como projeto de lei complementar. Desejar manifestamos nossas cordiais saudações, Gabinete da Prefeita Municipal, 26 de agosto de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 510/2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 01 de 2021, que altera a Lei Municipal 831, de 24 de novembro de 1998, e estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. A administração pública, comprometida em atualizar e modernizar a normatização referente à matéria fiscal e tributária, após a realização de estudos pelo setor tributário, consolidou a matéria legislativa em referência. O objetivo da alteração legislativa é estimular a emissão das notas por parte da empresa prestadora de serviço e motivar a população a exigir o documento, criando assim uma conscientização geral sobre a importância socioeconômica dos tributos. Vale ressaltar que o ISS é o principal imposto arrecadado pelo município. Ao município cabe propiciar condições básicas de bem-estar social e, para isso, são necessários recursos financeiros que são derivados de tributação, ou seja, do pagamento de impostos por parte dos contribuintes. Para tanto, é necessário que haja efetiva participação da sociedade no que se refere ao cumprimento de obrigações tributárias acessórias pelo prestador de serviço, exigindo desta a emissão de nota fiscal. Deixamos claro que será oportunizado o tempo de adaptação para a concretização e implementação do sistema das empresas. Outro ponto proposto para alteração vem a ser disposto no artigo 6º deste projeto de lei, que vem a ser a adequação na tabela do anexo 3 do Código Tributário do município, que trata da taxa de lixo. Informamos que não houve aumento na alíquota alterada pela Lei Municipal número 2000, de 18 de 12 de 2018, sendo o que apresenta, renovamos nossos mais sinceros protestos de distinta consideração e respeito. Gabinete da Prefeita Municipal, em 26 de agosto de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 511-2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2127, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo a contratação temporária de um motorista pelo prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prorrogação, visando suprir a falta em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Contratação de tal servidor é de suma importância para que a Secretaria de Obras possa continuar desenvolvendo suas atividades regularmente. Frisa-se também que o município havia iniciado trâmites administrativos para a realização de concurso público, entretanto, a pandemia do coronavírus interrompeu o certame. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, 27 de agosto de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Pedido de providência número 48. Senhor Presidente, o vereador que a este solicita, que subscreve, solicita na forma regimental que sejam colocadas placas de orientação nas estradas vicinais do interior. Colocação de placas de orientação se faz necessário para que os motoristas se localizem e se desloquem com maior segurança entre localidades do interior, bem como entre essas e as cidades limítrofes a Pejuçara. Exemplo, entroncamento do Rincão, próximo à propriedade da Bílio Cadore, onde as pessoas podem ir para Santa Lúcia, Bozano, Rincão, Alto da União. Outro exemplo são as localidades de Pedreira, que podem se deslocar a Panambi, Pasto Marmeleiro, Linha Macuglia, Linha Base. Tais indicações auxiliam os motoristas que farão entregas no interior, bem como visitantes dos agricultores. Outro ponto salutar é a identificação dos próprios moradores com suas localidades, fortalecendo ainda mais a integração desses. Na oportunidade, sugiro ainda que seja feita uma chamada pública para que as comunidades possam participar com as identificações e melhor local para a instalação das placas. Sala das sessões, 27 de agosto de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Resolução de mesa número 28, de 27 de agosto de 2021. Declara ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara, no dia 6 de setembro de 2021, a mesa diretora, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na linha C do artigo 27, inciso 6º do Regimento Interno, resolve. Fica declarado ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo do município de Pejuçara, no dia 6 de setembro de 2021, em face das comemorações alusivas à independência do Brasil, data na qual ficarão suspensas as atividades da Câmara Municipal de Vereadores. Essa resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, 27 de agosto de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara Municipal. Pedido de providência número 49, senhor presidente, vereador que subscreve solicita na forma regimental que seja feita a instalação de placas informativas próximas às câmaras de vídeo monitoramento. Justificativo. É importante informar aos transeuntes que existe sistema de segurança e que eventuais infrações poderão ser instauradas com as devidas penalidades na forma da lei. Em anexo, segue a resolução 471, 2013, que regulamenta a fiscalização de trânsito por intermédio de vídeo monitoramento em estradas e rodovias, nos termos do parágrafo 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal medida se mostra necessária para evitar que pessoas venham a se sentir impunes ao transgredir nas proximidades dessas câmaras, bem como possibilitar aos agentes da Polícia Civil e Brigada Militar que as autuações não sejam anuladas por detrimento da falta da referida placa. Sala de sessões, 27 de agosto de 2021, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 69 ao projeto de lei 2124, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria para repasse no valor de R$ 20 mil ao Centro de Tradições Gaúchas Piau da Amizade. O vereador que subscreve, atendendo às diretrizes do artigo 54 seguintes do regimento interno desta Câmara Municipal de Vereadores, após realizar minuciosa análise ao projeto de lei 2.124, autoria do Poder Executivo, tem a relatar o que segue. Trata-se de projeto encaminhado ao Poder Executivo, qual visa autorização legislativa para firmar parceria para repasse no valor de R$ 20 mil ao Centro de Tradições Gaúchas Pialo da Amizade, com o fim de manutenção das atividades tradicionais gaúchas, patrimônio histórico e cultural do Estado. Por todo o exposto, tenha que a referida propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do projeto de lei dentro do campo de análise da presente comissão permanente, é o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, 17 de agosto de 2021, vereador Matheus Villani Perlin, relator, os vereadores Francisco Turcato e Maurício Salles Mioso, acompanha expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, parecer número 60, ao projeto de lei 2.124, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria para o repasse no valor de R$ 20 mil ao Centro de Tradições Gaúchas Pialo da Amizade. No aspecto que cabe a essa comissão analisar, orçamento e finanças, infere-se que o referido repasse não impactará financeiramente os cofres públicos municipais, até porque o repasse de R$ 20 mil será rateado entre os poderes legislativo e executivo do município. Outro sim, quanto à quota parte da municipalidade, saliente-se que a mesma ocorrerá por conta de dotação orçamentária da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, de modo que há condições de ser realizada. Por fim, a entidade juntou ao presente projeto o plano de trabalho que demonstra onde será investido o recurso que se pretende repassar através de convênio. Sim, entendo que a matéria está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros. É o que tenho a manifestar. Sala das Comissões, 19 de agosto de 2021. Vereador Bruno Lorenzoni, relator. E os vereadores Serineu José Mantovani e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. São estas... aliás, tem mais uma comunicação aqui. Deixe a solidariedade tocar em você, referente à Semana da Pátria. A Pátria Solidária está chegando e sua contribuição fará toda a diferença para a nossa cidade. Doe qualquer alimento não perecível em um dos nossos pontos de coleta. Assim, além de estar exercendo a cidadania, estará doando amor a quem precisa. Em 4 de setembro... No sábado, horário das 13h30 às 17h. Pontos de coleta, Vila Zamberlan, sede do bairro Mastela, sede do bairro Renascer, Escola Municipal Perussara, sede do bairro Rio Branco, Escola Ângelo Furian e Palanque Oficial. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias... Façamos, então, um intervalo regimental. Recapitulando, então, desculpa, não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício, vereador Adriano, vereador Daniel, vereador Bruno, Francisco, vereador João, vereador Matheus...
Não
há inscritos para o pequeno expediente.
Não havendo inscritos, proceda então com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Adriano. Vereador Maurício. Vereador Matheus. Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra ao vereador Bruno.
Boa noite a todos, senhor presidente, os demais colegas, o seu João e a Estela aqui que nos assessora. Referente aos projetos aqui citados, vamos analisar. Sobre as indicações do colega Francisco, também sou favorável. Gostaria também só dar uma breve comunicada aqui nesse coleta de lixo seletivo que recebemos hoje, um folderzinho aqui, começa a partir de setembro, já está circulando na rádio também, umas separações do lixo aqui bastante interessante, que dúvidas aqui que entram em contato com a administração também, a gente tem o folder, pode dar uma auxiliada aos munícipes aqui do município, de suma importância também os descartes, principalmente a questão das garrafas, né, que a gente sabe que começo do ano, aí, metade do ano foi adquirido o reciclador ali, né, que quebra as garrafas, então a garrafa é um material que pesa bastante e a gente sabe que o lixo é pago por quilo, né, então essa parte é bastante importante, as pessoas se conscientizarem, né, e se puderem levarem as suas garrafas até a Secretaria da Agricultura, irá ajudar bastante essa questão do lixo. Também não deixaria de comentar o episódio, né, da quarta-feira na rádio aí sobre o policiamento, o qual cobramos aqui bastante nessa casa. Tem vereadores que estão direto batendo nessa tecla da questão do policiamento, das aglomerações. Mas, e sim, o mais importante a gente questiona é a questão da bagunça nos finais de semana, né? O barulho, os carros, o som. E a gente não está cobrando questões de se tem gente bebendo na praça ou em si, né? Mas a perturbação de sossego, que é o que mais a gente é questionado e cobrado, né? E a gente já questionou também na sessão passada. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer, mas cabe a cada cidadão também fazer a sua parte de procurar a brigada, entrar em contato, né, que não cabe aos vereadores também fazer toda essa parte, cada qual com seu setor, né, como for na saúde, a gente sabe que tem o setor de saúde, o setor de segurança tem a brigada, então nós podemos auxiliar, mas todos podem fazer a denúncia ou entrar em contato. E dentro desse episódio, a questão da brigada foram se manifestar na rádio, né, que tem vereadores que estão no centro fazendo aglomerações e ingerindo bebidas alcoólicas, né. É uma questão que não tem nada a ver com o que nós estamos cobrando a segurança e o barulho no centro, né, não se tem um vereador ou se tem o João, o Pedro, ou aquele tomando sua cerveja ou jantando no centro. Né? Eu falo isso porque eu estava num final de semana retrasado no centro, e não é, já fui mais de uma vez, né? Não sou sincero em falar, e como o presidente nos defendeu lá na pronúncia pela rádio, nós cidadãos temos o direito, né, de ir e vir, e se porventura qualquer vereador está no centro com sua família ou algum amigo jantando ou, enfim, como o policial citou, ingerindo bebida alcoólica, isso não está fora da lei. E o que a gente está cobrando é a segurança, né? Então, acredito que a brigada agiu mal a sua defesa, né, criticando os vereadores, pois não se trata de um vereador estar anarquizando no centro, fazendo aglomerações, e sim está com a sua família ou algum amigo, né? Que isso é direito de todo cidadão. porque a gente acompanha, não só no centro, a gente acompanha nas redes sociais, principalmente. Então, daqui a pouco eu vou estar criticando alguém da saúde ou até alguém da própria polícia, brigada em si, que foram jantar fora e botaram uma foto com um colega. Então, vai acabar sendo uma fofocaiada, podemos dizer, e sim expandir a conversa sem necessidade, né? Reforço mais uma vez a questão dos vereadores aqui cobrados, é a baderna até altas horas, o qual vizinhos do centro, pessoas idosas, pessoas que têm criança, estão cobrando essa questão. Não é a questão se alguém está ali no Felipe ou no bar do Delícias comendo um X ou tomando uma cervejinha, desde que esteja quieto, não esteja anarquizando, isso não é errado. A gente sabe que aos poucos essa pandemia está tudo sendo normalizando, a economia está voltando e as pessoas estão voltando à sua rotina, com cuidado, é claro. Então, eu só venho aqui em fazer essa defesa, pois eu falo que eu era uma das pessoas que estava, mas estava com a minha família. Eu não estava em aglomerações, como foi citado, pois a gente às vezes acompanha, e como eu estava ali, eu estava vendo, tinha muitos grupos de grandes pessoas, mas não é por isso que eu vou estar na rádio falando, dizendo que o fulano ou ciclano estava aglomerando. A gente quer o que o povo nos cobra, né? A segurança, o silêncio em altas horas, pois é o que mais somos cobrados, né? E os colegas também já citaram a questão do telefone, que não é atendido. Então, isso não é uma reivindicação dos vereadores, como fomos citados, né? E sim a reivindicação dos munícipes aqui de Pejuçara, que é uma questão que vamos tratar, né, juntamente com a brigada, num momento anterior, do qual cobramos também a brigada. A brigada veio aqui nos esclarecer os detalhes, o que precisa, às vezes o que faltava, a questão foi falada até aquela vez, a questão de hora extra, muitas vezes os policiais não poderiam atender, muitas vezes por algum motivo ou outro. E a gente prontamente na sessão tentou explicar aos munícipes, né, o porquê, às vezes, da falta de segurança. Então, a gente, como os colegas sempre falam, quando é para elogiar, a gente elogia. Às vezes, quando é para cobrar, a gente cobra, né? Mas essa questão que ocorreu na rádio, né, a manifestação da brigada, acredito que foi desnecessária, não teve nada a ver com o assunto qual citado por esta casa, né? Então, seriam essas minhas colocações, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Matheus.
Senhor presidente, parlamentares aqui presentes, uma boa noite. Boa noite, assessora Estela, ao seu João e ao povo que nos escuta. Bem, então, comentar então sobre a fala aí do Bruno. Complementar um pouco que eu vi a brigada fazendo a sua função este final de semana. E até gostaria de parabenizar, porque fez a sua função de fazer a segurança e não deixar as coisas sem fora do controle. E não ficar cuidando se tem um vereador ou outro ali tomando bebida alcoólica, que também, para mim, não tem problema nenhum. Comentar, então, sobre a coleta seletiva de lixo, que vai acontecer a partir de setembro. Um ótimo projeto aí que temos nesta casa. E temos o folder aqui. Comentar também que acho que tem que dar uma reforçada nas lixeiras da cidade, até no centro, porque teve algumas reclamações de cidadãos aí que estavam sem esse suporte das lixeiras e tiveram que colocar por conta própria. Alguns cidadãos até reclamaram para mim mesmo. Temos os projetos de lei aqui que entram em pauta esta noite. Além das minhas indicações que eu fiz para a semana que vem, comentar sobre elas aqui. As duas que ficam a critério da Secretaria de Obras. E a primeira é um quebra-mola na rua Pedro Mastella, um pouco à frente, um pouco para cima da casa do seu Olívio. E a outra, que pudesse ser ajeitada e colocado pedras na frente da, em frente à propriedade do seu Antoninho Marquesan, onde tem muito problema ali com os dias de chuva ou poeira. Ficam essas indicações, então, para a Secretaria de Obra. E parabenizar o nosso secretário de Obra pelo trabalho que tem feito ultimamente e desejar, então, saúde para ele e para sua família. Seria isto, então, senhor presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Cirineu.
Boa noite aos colegas vereadores. Saudação especial ao presidente, ao vice-presidente, aos demais vereadores aqui presentes, ao seu João, que sempre nos assiste, e à Estela. E dizer que nós temos aí, hoje, para ser votado o projeto de contratação do motorista. Somos favoráveis aí, sabendo da importância e da necessidade, né, desse servidor para atuar, complementar o grupo de profissionais, né, na Secretaria de Obras. Hoje também entrou nesta casa, então, para análise e estudo, a Lei Complementar número 01, referente às alterações do Código Tributário do município. Propondo, então, entre as principais mudanças, a instalação aí de um sistema, né, que permite, então, a emissão de nota fiscal eletrônica. Então, é um projeto para ser implantado, não imediatamente, né, ao longo de um período, em que o poder público se propõe, então, a dar suporte e apoio, ajudar, né, no sentido de que ele possa, então, vigorar aqui no nosso município. Então, em relação a essa questão tributária, né, nós vemos aí como no Brasil existe muita polêmica e muita crítica em relação à alta carga tributária, e eu vejo assim que tem alguns aspectos que talvez seja importante destacar, e para mim muitas vezes se publica informações, né, de que nós temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo entre os países, né, e na verdade, existem muitos países que têm carga tributária maior do que a nossa brasileira. Então, se for pesquisar, a gente vai encontrar informações que não é bem de que nós temos a mais elevada de todas. Mas eu vejo assim que ela tem que ser compatível com os serviços prestados para a população. Então, se nós queremos ter um sistema de saúde eficiente que atenda a população, se nós queremos ter um sistema de educação de qualidade público, e tantos outros serviços, né, que o poder público precisa prestar para a população, também tem que ter a arrecadação equilibrada, né, no sentido de garantir isso. Mas eu vejo que nós temos um sistema tributário muito injusto, que penaliza quem ganha menos e cobra pouco de quem ganha mais, diferente de muitos outros países que têm um sistema que é muito proporcional aos ganhos, né, especialmente das grandes empresas. E que nós, aqui no Brasil, se fala muito nessa tributação, mas, na verdade, nunca foi aprovada uma lei no sentido, né, de fazer com que haja uma cobrança de quem ganha mais, de quem recebe altas rendas, né, que movimenta financeiramente grandes valores. E também o problema da sonegação, né? Então, o incentivo aqui é de que as empresas possam emitir notas fiscais, né, para que haja uma tributação justa, equilibrada, né, entre todos os que movimentam a economia, principalmente, né, na atividade de prestação de serviço, que é o que trata especialmente, né, o ISS, que é a arrecadação do município. E que os municípios pequenos têm uma arrecadação bem baixa, né, em razão da própria estrutura, enfim, da situação do município, né, que tem poucas empresas. Mas é importante que haja esse trabalho, né, de conscientização e que essa tributação seja justa e seja paga por quem é de direito. Em relação à coleta do lixo também, vejo aí que esse processo seletivo é importante aí a participação da comunidade, das pessoas na conscientização, né, de cada um fazer a sua parte. E eu acredito que é uma prática, né, que pode ser criada através de um hábito, né, no dia a dia, e acaba se tornando fácil, né, no momento em que a gente acaba juntando o lixo e colocando tudo na mesma embalagem, né, e acaba deixando para outros depois esse processo de separar lixo que são reaproveitáveis, né, que pode ser reciclado, e aquilo que pode servir de adubo, né, que é o lixo orgânico, que pode se produzir adubo, assim como outros lixos, né, que podem causar problemas ao meio ambiente. E aqui é essa observação importante dentro desse folder, né, que lâmpadas fluorescentes, pilhas, né, latas de tintas e pincéis usados, solventes, então devem ser devolvidos ao local de compra. Então, isso também é algo que é importante para que as empresas, né, produtoras, né, fabricadoras desses produtos possam, então, receber esse material e, enfim, dar o destino adequado para essas embalagens, né, desses produtos. E aí, no caso da, principalmente, né, os materiais, né, perfurantes, que possam perfurar, ou cortantes, né, e medicamentos, enfim, que também têm que ser encaminhados para a Secretaria de Saúde, assim como as garrafas, né, de vidro e outros materiais, né, de vidro que podem ser entregues na Secretaria da Agricultura, né, desde que sem tampa e sem o lacre, né, sem aquela proteção, né, ao redor também, né, das garrafas, né, para que possa então ser triturado e aproveitado na área de construção, até da mistura, né, fabricação aí, né, de concreto e outros materiais. E ali as caixas de leite e de sucos, né, também pode ser encaminhado à Secretaria da Agricultura, que dão um destino também adequado. Então, eu vejo que é importante, tenho essa prática já há muitos anos, né, há décadas lá, onde o lixo orgânico, especialmente, né, a gente separa e faz a produção no próprio pátio, né, da casa, no quintal, né, a produção de adubo, e não é difícil de fazer, e aí sobra, então, a maior parte do lixo que pode ser reciclado, né, que é o lixo seco, que isso vai diminuir certamente os problemas do meio ambiente, né, cada um fazendo a sua parte, começando pelo nosso município, e esperando que esse processo, aos poucos, vai atingindo também a maioria das cidades brasileiras, e que nós possamos, então, agredir um pouquinho menos o meio ambiente, né, em termos de contaminação, especialmente do solo e da água. Nós participamos também no dia 26 de agosto, junto com alguns colegas vereadores, aí, da Conferência da Assistência Social. E aí nós vemos, dentro das atividades que foram desenvolvidas no dia, né, o histórico, principalmente, né, de que a assistência social ela iniciou no Brasil num processo, numa prática, né, mais de ajuda e de favor, e que, no decorrer do tempo, ela passou, então, a ser definida, especialmente pela Constituição de 1988, como uma política pública, de obrigação, então, do poder público e um direito do cidadão. E, embora a gente saiba que esse processo de ajuda ele tem que ser sempre esse caráter temporário, e a ideia é dar condições para que as pessoas saiam dessa condição de dependência. E aí nós temos, aqui no município, eu vejo assim, a oferecimento, né, do transporte para deslocamento às empresas de Panambi como um primeiro passo para isso, mas aí nós esbarramos ainda na condição que foi levantada lá nesta conferência também, que é a falta de escolaridade de muitas pessoas e a falta de qualificação profissional, né, no mínimo, né, de alguma experiência ou de algum curso. E eu acredito que é possível, sim, oferecer e que as pessoas podem buscar uma maior qualificação se for feito de uma forma a levar para aquelas pessoas que precisam complementar uma escolaridade. Porque eu lembro na Escola Anjo Furian, se não me engano, foi ano de 2000 ou 2001, quando foi aberta a inscrição, né, para a EJA, né, que é Estudantes de Jovens e Adultos. E no município nós tivemos lá, a ideia era talvez montar alguma turma de alunos que pudesse ter esse interesse e aproveitar para complementar a escolaridade no ensino médio e mesmo no ensino fundamental. Nós tivemos em torno de 150 ou 170 pessoas que participaram da primeira reunião e que foi difícil, a escola teve uma certa dificuldade, mas conseguiu criar turmas e oferecer, e eu vejo assim muitos daqueles adultos daquela época, alguns jovens que já tinham passado a idade, digamos, de estudar, por vários fatores, por condições, dificuldades, ou até antigamente era muito mais difícil mesmo, porque as pessoas acabavam indo para o trabalho e deixando de estudar, mas que muitos conseguiram completar não só o ensino médio, né, inclusive fizeram curso superior, e muitos profissionais se desenvolveram e tiveram um crescimento pessoal também, sem dúvida nenhuma, além de profissional, econômico, né, muito grande. Então, a partir dessa experiência, eu vejo assim, que é desafiador, sim, mas é importante que se ofereça oportunidade, né, para que as pessoas que não tiveram escolaridade na época própria possam ter esse acesso, sim, e desafio a administração, aí, através da Secretaria da Educação, e, se for possível, estou aí como um aliado para ajudar a desenvolver essa prática e criar condições, sim, para que mais pessoas aqui do município se qualifiquem e possam ter oportunidade, já que, nesse momento, nós temos vagas, né, conforme foi levantado lá pelo pessoal da administração, nas empresas, né, de trabalho, e que também alguns cursos profissionais possam ser desenvolvidos, possam ser oferecidos para essas pessoas que buscam um trabalho, uma renda, e, sem dúvida, superar essa condição, né, de dependência e não ficar mais precisando receber, seja cesta básica ou seja qualquer tipo de ajuda do poder público. Então, nesse sentido, eu acho que esse é o grande desafio que a gente precisa construir junto na sociedade, no coletivo todo e junto com a administração e com o apoio da comunidade e as entidades. Então, eu espero poder contribuir nesse sentido e acredito muito que é possível, sim, mudar essa realidade também. Seria isso, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador Matheus.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos, os nobres colegas. Então, novamente, iniciar minha fala aí comentando sobre essa coleta seletiva de lixo aí, o companheiro Cirineu já explicou tudo como vai ser feito. Realmente é um grande desenvolvimento para nós, como munícipes, usuários desse serviço. Aí, é um desenvolvimento muito grande como cidadãos, né? Então, o Poder Executivo conseguiu implementar essa ideia. Tenho certeza que as pessoas de Peixara têm a educação necessária para poder cumprir com essas... Com essa forma de coleta, acredito que dará certo, e vamos nós, como vereadores, fiscalizar isso aí para ver se conseguimos implementar em 100% da cidade aí, que realmente tenha efeito. Quanto hoje também, no dia 30, tivemos um pequeno problema aí com a nossa concessionária, aí, com a Corsan. Muitas pessoas me procuraram, e acredito que tenham procurado também os nobres colegas aí. Eu entrei em contato com a Corsan aqui, parece que no dia 30, na segunda-feira, hoje, foram cortadas 75 entradas de água por falta de pagamento. Daí fiz a intervenção aí junto à Corsan, junto ao senhor Gerson lá, de Santo Ângelo, nosso supervisor adjunto, e daí então ele se comprometeu amanhã, no dia 31, teremos mais 83 cortes, aproximadamente. E daí muitas dessas pessoas, dessas 75 casas que tiveram a água cortada, já houve o pagamento, e então o seu Gerson aí vai conseguir entrar em contato aí com a empresa que fez o corte para religar essas águas aí no primeiro horário da terça-feira. E daí já entrei em contato aí com a nossa rádio Pejuçara, aí, com o Jarbas. Ele ficou de avisar, então, pela rádio aí, para que essas pessoas que estão inadimplentes, que não conseguiram, independente do motivo, se não receberam talão ou se por acreditar que na pandemia não seria cortada a água, para que elas regularizem essa situação, né, para que evitem um transtorno aí. A Corsã, segundo eles, tem um prazo de 48 horas para religar a água, então para evitar que esses munícipes aí não fiquem 2 dias sem água, aí, que procurem a agência da Corsã aí de Pejuçara ou os totens, tem um aqui na prefeitura, para retirar a segunda via de conta que ainda não foi paga e regularizem para que evitem esse transtorno. Aí, né? Só, então vamos tentar atingir o máximo de pessoas possível aí para que menos pessoas tenham esse transtorno. Gostaria de encaminhar uma moção de congratulação aí a nossa secretária de saúde. Estive conversando aí com algumas pessoas que estão participando do grupo de gestantes, né? Esse programa é antigo, já vem há uma longa data, mas foi com a visão da secretária, foi incrementado, mudanças ocorreram e segundo, eu falei com três gestantes que estão participando e as três acharam excelente, então já uma demanda a mais aí para as pessoas que estão nessas condições aí, que estão grávidas, que procurem a Secretaria de Saúde aí, que segundo as pessoas que eu conversei, o atendimento do início ao fim da gestação é acompanhado por médico, por psiquiatra, por psicóloga e toda a equipe de saúde aí para que tenham o melhor desenvolvimento e as melhores informações possíveis. E também parabenizar ela, a congratulação vai para ela, essa moção em virtude do fim das demandas reprimidas, né, que segundo ela aí, e algumas pessoas que eu conversei, não temos mais uma fila de espera excessiva como teve no início da pandemia. Então, gostaria de parabenizar também as nossas assessoras, aí, a Estela e a Bruna, que estão, eu estou como presidente dando muitas tarefas a elas, aí, estão sendo cumpridas todas na medida das possibilidades, né, mas muitas reuniões foram marcadas, muitos serviços, além daqueles que já haviam sido feitos, estão sendo desempenhados aí por essas duas servidoras. Então, só agradecer a vocês duas pelo excelente trabalho que vem desempenhando até então. Quanto aos meus pedidos de providência e as placas no interior, estive em uma cidade vizinha aí na semana passada e me chamou a atenção a identificação da comunidade que pertencia, para onde que poderia ir com essa, por aquela estrada, né, vicinal. Então, eu acredito que isso vai melhorar para as comunidades, que as pessoas vão poder se localizar melhor, e também para todos que necessitam fazer um passeio diferente, né? Eu digo isso porque no final de semana, na sexta-feira passada, no dia 28, a Secretaria de Obras, nosso secretário Gustavo, aí, teve muitas críticas, aí, muitas pessoas reclamaram dele, aí, daí então fui vistoriar aí as estradas para ver a real situação, né? Então fui a Cruz Alta no dia 27, na sexta-feira, tinha alguns trabalhos a realizar lá, fui e voltei pela estrada de chão. A nossa estrada de Pejuçara realmente está muito melhor empedrada do que a de Cruz Alta. Alguns pontos, em virtude do excesso de chuva que tivemos na semana passada, mais de 200 milímetros aí, né? Algumas valetas, umas valas foram abertas aí, mas já passei para o secretário, algumas ele já tinha conhecimento e está providenciando o reparo. No sábado, então, fui até o Rincão e saí lá em Vista Alegre também. Muitas estradas foram melhoradas, a qualidade da pedra é melhor, né? Espero que com a aquisição do britador possamos melhorar ainda mais e possamos fazer também as entradas das propriedades, né? Que muitas ainda não são empedradas. E no domingo, então, fui até a linha Maculha aí, é uma das estradas que mais sofreu com a chuva que tivemos na semana passada aí. O assoreamento foi muito grande, muitas valas se abriram, mas o secretário também já estava providenciando de fazer esses reparos, né, em virtude da chuva. E no decorrer dessa semana, pretendo ir a Belisário e a Passo do Inglês, ver como é que estão a situação das estradas lá também, né, nesse nosso papel de fiscalização. Temos que vistoriar isso aí também para saber a real situação, né? Alguns criticam, alguns elogiam, mas ao meu ver as estradas estão boas em comparação às estradas dos nossos municípios vizinhos aí, mas sempre podemos melhorar, né? Então vamos fazer críticas construtivas aí para que possamos melhorar o serviço da Secretaria de Obras, né? Quanto ao meu pedido de providência também da placa de identificação de segurança, na conversa com o capitão Cadó, lá, ele mencionou que em Ibirubá havia essa placa para possibilitar a multa, né, dessas pessoas infratoras por meio do vídeo monitoramento. Então, conversei já com a prefeita, espero que essas placas sejam adquiridas o quanto antes. Ela mencionou, me atualizou daí quanto à substituição das câmeras de segurança também, que ela pretende fazer, e do alto custo que isso demanda, mas, segundo ela, pretende fazer ainda esse ano. E esperamos que logo possamos identificar esses infratores, esses baderneiros aí, né, como o vereador Bruno comentou aí, para que possamos ter uma qualidade de vida um pouco melhor aí na nossa cidade. Por mais que esse final de semana tenha sido reduzido, pelo que me passaram, e reduziu as ocorrências por som e barulho excessivo, mas tive uma, só relatar aí para vocês, na madrugada de sábado, uma pessoa me ligou que às 2 horas da manhã teria som alto no centro. E daí entrou em contato com a brigada e, segundo ela, a brigada não teria dado bola para a reivindicação dela. Daí entrei em contato já com a brigada, consegui falar com os soldados aí que estavam de serviço no domingo. Eles me informaram dessa ligação, exatamente como ela me relatou também. Mas, infelizmente, isso é uma questão de educação, né? A polícia estava no centro, estava tudo calmo, tudo tranquilo. Quando a polícia saiu, naturalmente, as pessoas elevaram o volume do som, né? Infelizmente, isso acontece ainda. Esperamos que não ocorra mais, mas são coisas que nós temos que entender e devemos melhorar como cidadãos aí. Às 2 horas da manhã, certamente, não é horário para... Pode estar no centro, pode ingerir bebida alcoólica, mas o som alto ele atrapalha algumas outras pessoas, né? Então, esperamos que essas pessoas se conscientizem e agradecer também a brigada por estar esse final de semana também presente no centro da cidade, aí, evitando maiores transtornos, como já ocorreu outrora. Quanto aos projetos que entraram essa casa e essa semana, vamos analisar com bons olhos. A importância, como ressaltou o Cirineu, aí, da alteração no Código Tributário. Devemos analisar com bastante critérios aí, essa alteração. E hoje será votado então o repasse ao Executivo dos 20 mil reais aí para o CTG, né, para a realização do rodeio. Espero que seja aprovado para que possa realizar esse rodeio aí nas melhores condições possíveis, e conto com o apoio de todos os nobres colegas aí que já se manifestaram favoráveis a esse repasse e a realização então desse evento. Seria isso então. Lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
recebo a presidência e não faremos, então, o intervalo regimental. Vamos para a... Peço a gentileza do nosso secretário que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2.124, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria para repasse no valor de R$20.000 ao Centro de Tradições Gaúchas Pialo da Amizade.
Está em discussão, então, nessa casa, o projeto de lei 2.124, do repasse de R$20.000 para o CTG. Coloco o projeto em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
É só esse projeto que está na pauta de hoje, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário Sirineu para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais. Desculpa.
Vereador Maurício. Vereador Adriano. Vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Matheus. Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será realizada no dia 8, então na próxima quarta-feira da semana que vem, às 19 horas. E teremos reunião, então, da COJUR, no dia 2, na quinta-feira, às 8h30 da manhã, né? E reunião da COFOR no dia 3 de setembro, na sexta-feira, às 11h30. Na sexta-feira, às 10 horas, teremos uma reunião sobre a obstrução dos passeios públicos, que foi mencionado nessa casa. Os nobres colegas que puderem se fazer presente, será no dia 13, então, de setembro, às 10 horas da manhã. Seria isso, então, declaro encerrada essa sessão ordinária.